Bom dia a todas, bom dia a todos. Saúdo todas as procuradoras e procuradores de justiça, doutora Cristina Mendonça aqui à minha esquerda, doutora Conceição, doutor José Nias, doutor Eduardo Dávila. Saúdo também doutor Etério Prado, secretário deste conselho. Em seu nome quero saudar todos os servidores que nos ajudam aqui, nos auxiliam na realização dessa reunião. Havendo quórum e o quórum completo, declaro aberta a nona reunião ordinária do dia 26 de maio de 2022. Com, na ordem dos trabalhos, o item 1.2, que é a leitura, discussão, votação e assinatura. Data da 8ª reunião ordinária ocorrida no dia 12 de maio de 2022. Essa ata foi previamente encaminhada a vossas excelências em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Na ordem do dia, nós temos... Na ordem do dia, nós temos o item 2.1, que é a apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 5ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão de Aracaju, de entrância final, objeto do edital 4/2022. Houve requerimento dos excelentíssimos senhores promotores, doutora Ana Paula Machado Costa Menezes, doutor Sandro Luiz da Costa, doutor Carlos Henrique Siqueira Ribeiro e doutora Thalita Cunegundes Fernandes da Silva, tratando-se de movimentação pelo critério de antiguidade. Eu passo a palavra, então, ao excelentíssimo corregedor para o seu pronunciamento.
Bom dia a todos. Saúdo os colegas conselheiros na pessoa do nosso procurador-geral e a todos da secretaria-geral na pessoa do nosso secretário, doutor Etélio Prado Júnior. Como já anunciado pelo Procurador-Geral, desculpa, trata-se da remoção por antiguidade, pelo critério de antiguidade, para a 5ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, entrância final, hoje especializada na defesa do meio ambiente e urbanismo da capital. Ironicamente, essa promotoria era a promotoria originalmente da colega Ana Paula, titularizada pela colega Ana Paula, quando esta promotoria era especificamente do meio ambiente e urbanismo e terceiro setor também. Depois essa promotoria ficou... Essa promotoria ficou transformada, foi limitada, aliás, a atribuição apenas no terceiro setor e hoje retorna a especialidade de patrimônio ou de meio ambiente e urbanismo da capital. A colega Ana Paula foi titularizada, tomou posse 9/6/1992, coincidentemente do meu concurso também, titularizada logo em novembro de 92 também, exerceu várias titularidades durante a sua carreira e ultimamente está titularizada na 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Aracaju, exercendo suas funções na 3ª Promotoria de Justiça da Curadoria da Fazenda Pública de Aracaju também. A colega foi analisada pela corregedoria e em termos de atividade teve no ano nos últimos 12 meses, né, no período de um ano, uma atuação muito profícua em 1.982 processos e procedimentos, na verdade aqui processos especificamente, que foram recebidos e devolvidos a contento. Teve, na época que exerceu a sua curadoria no terceiro setor, teve todo o andamento procedimental sempre atualizado e em dias. A colega Ana Paula também foi alvo de alguns prêmios e elogios que eu destaco, inclusive o elogio manifestado pelos membros do Colégio de Procuradores de Justiça pelo projeto ONG Transparente, lançado pelo MP de Sergipe. Teve também o voto de louvor pelo seu mestrado concluído na Universidade Federal de Sergipe. Bom, foram essas as observações da corregedoria em relação à doutora Ana Paula Machado.
Obrigado, doutor Eduardo. Então, como vota a doutora Cristina Mendonça?
Bom, inicialmente cumprimento a todos, todos os presentes, os senhores conselheiros, a pessoa do senhor procurador-geral, doutor Manuel Machado Neto, aos caros servidores que nos acompanham. Então, eu, diante do relatório da corregedoria, que foi bem minucioso, e todos nós conhecemos, né, o trabalho, a vida funcional da doutora Ana Paula Machado Costa Menezes, que, aliás, foi apreciada recentemente em outra remoção. Então, eu voto na doutora Ana Paula Machado.
Obrigado, doutora Cristina Mendonça. Doutor Josenias.
Cumprimentando nesta oportunidade a todos os conselheiros e conselheiras, na pessoa do nosso procurador-geral, presidente desse conselho, ao doutor Etélio, nosso amigo e colega, e as queridíssimas servidoras, amigas de lá da Secretaria Geral, sem as quais esse trabalho não teria a otimização que tem. E a todos os demais júniores que estão aí. De acordo com o bem elaborado relatório da consultoria, todos nós conhecemos o trabalho da doutora Ana Paula, eu acho, tive o prazer em 92 de sair da Baianinha, a doutora Ana Paula foi para lá. Foi que me substituiu quando eu saí. E a gente vem acompanhando o trabalho no terceiro setor, um trabalho muito dedicado, promotora excelente e merecedora dessa, apesar de ser por mérito, a remoção ter antiguidade, mas ela tem mérito para ir para qualquer promotoria. Eu voto sim, acompanho.
Obrigado, doutor Josenizo, doutora Conceição.
Saudando a todos, na pessoa do nosso procurador-geral, doutor Machado, saudando neles os colegas conselheiros, saudando ao colega Etélio, colega e amigo, agradecendo, Etélio, ontem pela intervenção, para que a gente possa, estou fazendo agora no momento do conselho, porque o colega não participa do colegiado, possibilitando essa arrumação que eu gostaria da presença dos três, né? Muito obrigada. E nele saudando a secretaria, todas as meninas, que eu chamo de meninas, né, da secretaria, os júniores, né, que permitem nós estarmos aqui reunidos, né, com seu trabalho sempre eficiente. Recentemente nós fizemos a análise para uma remoção da doutora Ana Paula, né, e ali foram consignados elogios, todos os reconhecimentos, né, pelo seu trabalho ao longo desses anos no Ministério Público, que eu aqui ratifico inteiramente, né, e que integram o bom e minucioso relatório que a corregedoria apresenta. Então, eu poderia resumir apenas que o bom filho volta à sua casa. A casa de Ana Paula sempre foi a parte do direito ambiental, sempre foi estudiosa e dedicada a isso. Nós temos certeza que é uma remoção por antiguidade, mas ela tem todo o mérito para tanto, e que vai desempenhar da melhor forma, como sempre o fez. Então, somente esses registros.
Obrigado, doutora Conceição. Do Eduardo.
Bom, eu, acompanhando os demais colegas, também voto na colega Ana Paula, não só por reconhecer os méritos apontados objetivamente no relatório da corregedoria, mas por ter ciência da carreira desenvolvida pela colega Ana Paula, sempre com muito brilho, com muito denodo e dedicação às causas do Ministério Público. E, como a gente brincou inicialmente, é um déjà vu, na verdade. Ela está retornando à casa de que exerceu essa tarefa durante muito tempo. Então, voto também na colega Ana Paula Machado.
Obrigado, doutor Eduardo. Eu confirmo também o voto na confirmação, na ratificação do relatório da corregedoria, enaltecendo essas qualidades que foram aqui destacadas pelos conselheiros que aqui se pronunciaram previamente. É interessante para a quinta promotoria, né? A quinta, que ela era da quinta, e volta para a quinta, volta para o meio ambiente, e quando as coisas têm que ser... Cinco é o número. Quando as coisas têm que ser, são. Então... Parabéns, doutora Ana Paula, pelo reconhecimento que o Conselho confere ao trabalho dela, à atuação dela. Sai da promotoria criminal e volta, na minha avaliação, para uma promotoria onde ela tem mais afinidade, mas como se diz, né? Hoje se busca muita gestão por competência, que é justamente você adequar as suas predileções, as suas vocações para a atividade fim daquilo que você exerce. Então, doutor Ana Paula, está de parabéns. Então, por unanimidade, eu proclamo o resultado. Por antiguidade, foi removida para a 5ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão de Aracaju a excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Ana Paula Machado Costa de Menezes. E aí, consequentemente, assim que ela tomar posse no cargo, abriremos a remoção para a promotoria, a primeira promotoria criminal de Aracaju, que aí vai observar o critério aí de, enfim, para nós podermos fazer a distribuição, doutor Etélio. Na sequência, nós temos aqui apreciação, discussão, é o item 2.2, apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato PROES 05-21-010157. É oriundo da 10ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, que é especializada na defesa do meio ambiente, urbanismo, patrimônio social e cultural, e dos serviços de relevância pública ligados ao meio ambiente, urbanismo, patrimônio histórico e cultural. Como interessados, nós temos o Bruno Freire Marinho e a SMTT de Aracaju. O assunto é direito do consumidor, dever de informação. O relator desse recurso é o excelentíssimo senhor conselheiro doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, a quem nós passamos a palavra.
Bom, colega, aqui trata-se, na verdade, de uma notícia de fato que foi arquivada sumariamente. Apenas para recordar, o manifestante que fez seu endereçamento ao Ministério Público através da ouvidoria informa que recebeu uma multa por infração da SMTT e requereu junto ao órgão que a infração fosse convertida em advertência, sendo indeferida por motivo que diverge da situação que deu ensejo à aplicação da multa. Na análise que fizemos aqui, identificamos em linhas gerais, na verdade trata-se de um direito individual, que pode ser muito bem manejado pelo próprio requerente e, inclusive, esgotando as vias administrativas que ele não chegou a esgotar. Por isso, por essas razões, se vossas excelências desejarem um esclarecimento maior, eu posso prestar, mas essas são as razões principais de eu manter, indeferir o recurso, não prover o recurso, e manter o arquivamento promovido pelo colega.
Obrigado, Eduardo. Em discussão? Em votação? Então, o recurso foi improvido por unanimidade, homologando-se a promoção de arquivamento do item 2.2, notícia de fato, PROES 05-21-010157. Nós temos agora, doutor Josenias, os itens 2.3 e 2.4, que são requerimentos idênticos, né, com protagonistas diversos. Nós temos o requerimento do excelentíssimo senhor doutor Nilson Soares Vieira Júnior e um requerimento da excelentíssima senhora doutora Ana Leila Costa Garcês, que é o pedido de reconhecimento de horas em razão da frequência ao curso que está aqui nominado como 24º Congresso Nacional do Ministério Público, realizado pela CONAMP, Associação Nacional do Ministério Público, e a CMP, Associação Cearense do Ministério Público de Sergipe. Ambos pedem o registro de 6 pontos nos respectivos bancos de hora. Vossa Excelência tem a palavra para a manifestação.
Renovando os cumprimentos, a leitura vai servir do primeiro para o segundo, é a mesma coisa.
Perfeito.
Então, os requerimentos em tela, normalmente os certificados com eles acostados, denota-se que o evento 24º Congresso Nacional do Ministério Público, promovido pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, e pela Associação Cearense do Ministério Público, foi realizado no período de 23 a 25 de março de 2022, no município de Fortaleza, ou na cidade de Fortaleza, Sergipe, ou Ceará, com carga horária de 30 horas. E teve a validade corroborada pelo diretor da Escola Superior do Ministério Público. Diante disso, eu voto para os ambos certificados apresentados pelos requerentes, seja classificado como curso oficial de aperfeiçoamento, devendo ser averbado no banco de horas do Ministério Público com cômputo de 6 pontos para fins de promoção e remoção por merecimento, e assim como voto.
Obrigado, doutor Josenias. Em discussão, em votação. Então,
registrando a oportunidade, né? Foi bom aquele assento que nós tivemos. exemplo, sobre a questão das horas.
Tem yoga, é, sempre aperfeiçoado.
Como diminuiu né, a demanda de, pelo não entendimento dos promotores, muitas vezes, né, do que deveria ser requerido. Foi muito bom. Apenas a gente tem que pensar que fica ruim, às vezes eu gosto de até dar um alento para ter o registro do que é bom.
É verdade.
É? Esse aperfeiçoamento nosso.
Então, por unanimidade, foram deferidos os pedidos relativos ao item 2.3.2.4, reconhecendo-se 6 pontos no banco de horas dos excelentíssimos senhores promotores, doutor Nilson Soares Vieira Júnior, 2.3, e doutora Ana Leila Costa Gacês, 2.4. Próximo item da pauta foi um pedido de vista que eu formulei, que é apreciação, discussão e julgamento da decisão de arquivamento do inquérito civil PROES 102-21-01-0097, que é oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Laranjeiras, interessados Procuradoria da República em Sergipe e Secretaria Municipal de Saúde de Laranjeiras, assunto direito administrativo e outras matérias de direito público, serviço, saúde, vigilância sanitária e epidemiológica. A relatora foi a excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, que se posicionou pela conversão em diligência, e eu pedi vista, não, aqui tem aqui o registrado a data, doutora, eu já tornei público a manifestação que eu apresentei e queria, pedindo todas as vênias que a relatora merece, eu abri essa divergência no sentido de homologar o arquivamento. Posso ler aqui o voto, mas posso também explicar caso haja uma necessidade de um debate, e nós depois colheremos os votos para saber o resultado final desse colegiado. É que, apreciando a denúncia que dizia respeito a um possível desvio na aplicação de vacinas da Covid, eu reputei que, no meu entendimento, obviamente respeitando os posicionamentos em contrário, a denúncia, além de vaga, era uma denúncia que era contraditória. A pessoa não sabia se estava acontecendo aquilo, a pessoa afirmava que estava acontecendo aquilo, mas a pessoa não sabia dizer qual era o responsável, qual era o assistente social que seria responsável. Eu vou até ler aqui, porque começa inicialmente parecendo uma coisa, termina afirmando outra. Então, eu entendi que já basta ser uma denúncia anônima. Não, para mim, não é suficiente que você traga uma denúncia genérica, aberta, sem o mínimo de elementos que possam dar um norte àquilo que se quer começar, até mesmo para saber se aquilo está acontecendo, né? E certamente eu estou influenciado nessa minha decisão pelo arquivamento, pela onda de denuncismo que houve na época da pandemia, muita coisa infundada, muita coisa dita de forma genérica, que não é possível nem saber como é que vai começar uma investigação, porque sequer se sabe se aquilo está acontecendo. Eu vou ler aqui rapidinho como foi que foi feita a denúncia, e esse foi o entendimento principal de eu entender que o colega, que já pegou inclusive algumas diligências realizadas pelo Ministério Público Federal e manifestações da Secretaria do Município mostrando, declarando, confirmando que não havia qualquer tipo de desvio, que não havia qualquer tipo de irregularidade na aplicação das vacinas, eu penso que pelo princípio da presunção da legitimidade dos atos da administração pública, confrontando com a denúncia aberta, genérica, formulada, eu imagino que essa notícia de fato não deveria prosseguir. Mas é um debate que nós estamos estabelecendo e uma decisão que nós vamos tomar. Me permitam só ler aqui como foi que foi feita a denúncia. Ela foi assim vazada. Venho por meio desta manifestação expor as irregularidades na campanha de vacinação contra a Covid destinada ao povoado Muçuca, Quilombola, na cidade de Laranjeiras, Sergipe. No dia 10 de abril de 2021, o grupo responsável pela vacinação estava utilizando critérios arbitrários para priorizar a vacinação, excluindo alguns moradores de várias gerações do povoado. Prezados, venho por meio deste texto comunicar, tem informações de amigos que receberam um convite para se vacinar contra a Covid-19. O relato foi o seguinte: está ocorrendo o convite para se vacinar contra a Covid-19 de forma deliberada por um assistente social, a qual não me repassaram o nome. Este convite foi direcionado para parentes e conhecidos que residem no bairro Palestina, no município de Aracaju, sem discriminação da idade ou grupos de risco. Embora essa situação já pareça um caso irregular, essa assistente social que estava convidando conhecidos no bairro Palestina estava indicando que a realização da vacinação seria na comunidade Muxuca, uma comunidade quilombola no município de Laranjeiras. Aí ele fecha: não consigo afirmar se esteja ocorrendo desvio de vacina contra a Covid-19 na comunidade quilombola, ou se estão solicitando doses acima do quantitativo de moradores para que outras pessoas furem a fila. Também não manifesta não saber se foram doses que sobraram e estão realizando este chamado, ou se trata de desvio ilícito das vacinas. Indignado com a situação, me sinto no direito de manifestar essa denúncia. O colega recebeu, já do Ministério Público Federal, informações que foram posteriormente complementadas, a exemplo da relação da população quilombola do povoado Mussuca, a listagem adicional da população quilombola dos povoados Mussuca e Cedro, contendo 480 pessoas, folder do vacinômetro com informações de 1.861 vacinados, nota de fornecimento de material discriminando o quantitativo de 3.080 doses para a comunidade quilombola no município de Laranjeiras, ofício originado da Secretaria Municipal de Saúde de Laranjeiras informando sobre a regularidade da imunização da população quilombola com faixa etária a partir dos 18 anos. Então, eu concluí que pela generalidade da afirmação, pela abstração da acusação, e até mesmo que a pessoa não saber se aquilo estava acontecendo, se estava tendo desvio ou não, eu reputei como suficiente as diligências inicialmente traçadas e entendi por bem homologar, indeferir, melhor dizendo, a instauração de procedimento, contrariando com todas as vênias, como eu disse, a manifestação inicial da relatora, que de forma percussiente também se pronunciou pela conversão em diligência. Então vamos aqui discutir e ver como nós decidiremos.
Não, é apenas dizendo que eu me lembro, esse caso me parece que já foi examinado, salvo engano, posso estar enganada, mas estou achando que é o mesmo, que já foi examinado aqui pela Promotoria da Saúde, acho que no ano passado. Essa mesma história foi, eu acho que foi arquivada, posso estar enganada. É, talvez a pessoa tenha enviado uma denúncia aqui para a Promotoria da Saúde e outra para o Ministério Público Federal, e aí ficou, porque eu me lembro desse de já ter ouvido falar nisso, de já ter passado por mim. É, na verdade, me parece que está um tanto quanto vago, né? Porque a pessoa disse que ouviu dizer, ela não foi convidada, ou não foi ela que foi convidada. Eu... Nesse caso, eu tendo a acompanhar o voto de vista.
Não consigo afirmar que esteja ocorrendo desvio de vacina contra a Covid-19. E houve algumas diligências iniciais, é isso que eu estou ponderando, doutor. Houve umas diligências iniciais que já infirmaram aquela manifestação inicial vaga, né? Então, eu...
É que na época, né, havia muita...
Não, foi muito denunciado.
Era muito problema, todas as pessoas em pânico, todo mundo queria vacina, mas ainda não tinha vacina para todo mundo, e aí havia essas denúncias de que estaria havendo... É, eu me lembro, houve coisas, assim, piores, tinha até a vacina de ar, né, a vacina que fingia que estava dando vacina, mas não era vacina, não era aplicada porque havia desvio. Então foi uma época muito tumultuada, realmente, que as pessoas ficaram muito nervosas,
exato,
muito preocupadas.
Todo mundo querendo, né? É, vacina, muita gente querendo passar na frente.
Exatamente.
Teve muito denuncismo, muita.
Chegou até a conotação política, até de que era
também,
contra a vacina, a favor da vacina.
Quem e... é a favor do prefeito toma, quem não é, não toma. Enfim, tiveram várias denúncias, né?
Então, foi muito complicado.
Essa situação, mas a palavra ainda continua aqui franqueada para a discussão.
No meu, renovando os cumprimentos, na verdade, eu, analisando, né, o voto de Vossa Excelência do pedido de vista, e diante do tempo que já passou, as circunstâncias que já passaram, nós já estamos em outra época, acho que valeu, já foi válido tudo que já foi feito pela promotoria, as investigações que já foram feitas pelo Ministério Público Federal. É, na verdade, causava espécie essa assistência social. Na verdade, o ponto fulcral seria realmente essa assistência social, só que não foi identificada, não foi dito quem era, porque se dissesse, ainda era cabido.
Bem mais fácil de apurar, né?
Eu não sou refratário, doutor José Nias, a denúncias anônimas. Eu acho que a denúncia anônima, num país que lamentavelmente, você não consegue dar garantias a quem denuncia, não tem jeito. Mas que apresente o um mínimo de lastro, dizendo o nome de alguém, da assistência social, no caso, dizendo qual foi o dia. Né? Claro que a gente não vai ao ponto de que alguns lugares, por exemplo, você pede uma informação de qual é o CPF da pessoa. Não vamos chegar a esse nível de exigência. Mas o mínimo que seja apontado para você poder fazer o confronto, chamar aquela pessoa. Né? Então, eu divergi, como eu volto a dizer, com todas as vendas, a brilhante manifestação da relatora, porque considerei essa generalidade, essa dificuldade que nós temos para poder aprofundar isso e identificar quem seria, quem foi o beneficiado. Seria uma movimentação muito grande para uma denúncia muito vaga. Foi essa a posição que nós tivemos.
Nós tivemos aqui, eu me lembro que comentou-se aqui também na cimenteira, mas aí depois foi esclarecido que era a sobra de vacina do dia, que para não ser jogada fora, e eles chamavam pessoas ali da Insurb, funcionários, porque a vacina depois que abria, né? Tinha que aplicar para não perder.
É,
então, surgiram muitas.
E esse aqui, doutor, não sabe nem dizer se foi isso. Porque depois ele termina: não consigo informar se está havendo desvio de vacina contra a Covid.
Na verdade.
Começa dizendo, depois não sabe informar.
Se o representante dos quilombolas da comunidade estivesse dito: nós não estamos recebendo as vacinas, né? Porque outras pessoas estão recebendo as vacinas, seria uma coisa mais certa.
Há,
né,
informações já nos autos.
Tem informação
federal dizendo que os quilombolas
receberam
1.861 vacinados aqui, pela informação.
Eu,
né,
acompanho.
Listagem adicional da população quilombola dos povoados muçulmanos, contendo 480 pessoas. Nota de fornecimento de material discriminando quantitativo de 3.080 doses para a comunidade quilombola no município de Laranjeira, que aqui é uma só comunidade, né? Ofício da secretaria informando sobre a regularidade. Então, diante desses fatos concretos que nós temos, fazendo frente a uma denúncia genérica, eu entendi por bem continuar pelo arquivamento, mas enfim,
o que era possível.
Perfeito.
Considerando que
não
todos restaram vacinados.
Qualquer irregularidade das pessoas tomarem a vacina em qualquer canto, até porque o SUS e o sistema de vacinação nacional é universal. Então, não é pelo fato de eu ser cidadão de Aracaju que eu não posso tomar a vacina em Palmas, por exemplo.
Mas infelizmente, se existe.
E se a comunidade específica naquela etapa estava atendida, não tem por que não se negar, né? Não tem por que se negar a vacina a qualquer pessoa, a qualquer cidadão.
Eu era a favor,
independente da existência dessa assistente social ou não, né? Da indicação dela ou não. Eu poderia chegar na Muçuca, né, mesmo não tendo a pele mais escura do que já tem, e tomar a vacina lá, não vejo problema nenhum. Foi muito denuncismo, né? Na época se deu, e se deu credibilidade a esse denuncismo, infelizmente incentivando até que ele graçasse mais ainda. Mas eu voto plenamente com Vossa Excelência, pedindo as vênias à doutora Conceição, que na época inclusive teve o objetivo de melhor avaliar o fato, né? Mas não vejo por que manter essas diligências.
Eu quero renovar o cumprimento a todos. Vejam, na verdade, o tempo corrói o sentido da diligência, né? Nesse, eu não tenho divergirem de votos meus, isso não me causa nenhum constrangimento. Veja, doutor Machado, inclusive o Walter, doutor Walter, ligou para mim, mas eu estava numa reunião com a coordenação da situação de rua, e quando eu retornei para ele, ele já estava em audiência. Enfim, houve um desencontro que ele queria me passar algumas informações. Foi muito atencioso, muito diligente, né, nesse sentido, e essas informações, ele disse, não era para botar, tentar colocar o procedimento, o inquérito em pauta, mas aí foi informado pelo conselho que já estava, né? Então, tudo certinho. Vejam, por que foi essa postura minha? Primeiro, porque eu gosto de incentivar o exercício de cidadania, né? E a denúncia anônima, certo? É um exercício de cidadania, né? Evidentemente que ela não chega, na maioria das vezes, na forma como nós, operadores do sistema e operadores do direito, gostaria. Mas é preciso fazer essa diferença entre o cidadão comum, não quer dizer que a gente seja incomum, mas o cidadão que não tem essa formação, né, do cidadão que é normalmente aquele que vive na sociedade. Eu gosto bastante, né, de realmente incentivar, porque eu cobro muito das pessoas. Vocês falam, vocês reclamam, mas vocês não agem. Por isso que eu canalizo aqui, quando vem as reclamações, para a ouvidoria. Não me vem aqui reclamar de forma, sabe? Canalize para a ouvidoria. Isso tem que ser feito. Isso vem até da gente, imagine. Né? Então, nesse sentido, houve realmente muito denuncismo. Na verdade, houve um pânico. Né? As pessoas... Exatamente. As pessoas estavam em pânico. E eu não desacredito que algum assistente social, a gente não sabe, possa querer. E aí, sabe, doutor Eduardo, não é que qualquer um pode se prevalecer. É que ela tinha, pelo menos é o que, indicado algumas pessoas para ir. Isso ela não pode fazer. Né? Porque se é aberto ao público geral. Mas... pedagogicamente, o procedimento atingiu seu objetivo, porque a máquina se movimentou para apurar, não é? Exatamente. Inibiu, se houve, que a gente não pode afirmar que houve, se houve o comportamento, foi inibido. E, dentro desse argumento, sempre nessa forma percussiente que a doutora Cristina tem de colocar as coisas, a população, que seria a população beneficiada, ela não reclamou. E se ela não reclamou, é porque ela foi atendida. Então, o objetivo maior seria esse. Houve prejuízo aos quilombolas? Não.
Não.
É? Exatamente. Pedagogicamente, o município de Laranjeiras, em especial a Secretaria de Saúde, teve que se movimentar e observar se estava havendo alguma irregularidade? Sim. Então, estou satisfeita e adiro sem nenhum problema.
Eu concordo com tudo que Vossa Excelência diz, doutora Conceição. Apenas a nossa, digamos assim, divergência, que não está existindo mais, é que aquelas diligências iniciais que foram promovidas, para mim já teriam sido suficientes, que a senhora agora também está manifestando. Né?
Na verdade, era somente o tempo corrói, sim, o sentido até da conversão com diligência. Entendeu? Então, estamos
perfeito.
Realmente, graças a Deus, todos vacinados.
Maravilha, é isso mesmo. Então, proclamo o resultado, por unanimidade, foi homologado, quer dizer, é inquérito civil, foi homologado o arquivamento do inquérito civil PROEG número 102-21-01-0097. O item 2.6 da pauta é um pedido de vista que, na época, Vossa Excelência era o Procurador-Geral. Isso que a assessoria me passou. Mas é simples, por isso que eu estou trazendo aqui para devolução. O item 2.6, apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do inquérito civil PROEG 32150101010, que é da Promotoria de Justiça de Campo do Brito, interessados, Ministério da Educação, Município de Macambira, Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público, atos administrativos, improbidade administrativa, dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação dos princípios administrativos. Houve um pedido de diligência, nesse caso aqui, é o item exato, porque havia esse inquérito civil que discutia a aplicação das verbas de educação, daquele Fundeb. E, na verdade, o Tribunal de Contas chegou a apreciar as contas, chegou a aplicar multa, e esse colegiado, e eu não fazia parte, composição ainda, não fazia parte, não era da composição do colegiado ainda, entendeu por meio, eu convertei por diligência para ver a questão do cumprimento das multas que foram aplicadas pelo Tribunal de Contas. E nessa conversão de diligência era justamente, deixa eu ler aqui especificamente, deixa eu encontrar aqui, a instauração do procedimento arrimou-se em cópia da decisão do Tribunal de Contas, proferida pelo Tribunal de Contas, no bojo do processo tal, em relação a fatos supostamente ocorridos no ano de 2008, término do mandato eletivo de gestor, concorrendo para aplicação de multa em seu desfavor e obrigação de recompor financeiramente o erário. Superada a eventual aplicação das sanções previstas na lei de improbidade, restava a execução forçada do título executivo extrajudicial decorrente do julgado do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, cujos legitimados foram devidamente instados pela unidade ministerial de origem. Realça-se por oportuno que o município de Macambira apresentou documentação comprobatória realizada ao ajuizamento da ação de ressarcimento ao erário. E a Procuradoria-Geral do Estado, muito embora não tenha promovido as medidas judiciais visando o pagamento da multa, externou motivadamente os fundamentos da posição jurídica adotada. Então, essa diligência, que foi, no passado, solicitada pelo Conselho Superior, ela veio a ser cumprida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui mais especificamente a ementa, que eu acho que ficará mais claro para a compreensão de todos aqui presentes. Inquérito Civil Proege 32150110, instaurado pela Promotoria de Justiça de Campo do Brito, com o objetivo de apurar eventuais irregularidades no município de Macambira, decorrentes da aplicação dos recursos públicos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Exame da decisão do Tribunal de Contas 19006/2015, deliberada pela composição plenária do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. No bojo do processo Tribunal de Contas 019/31/2008, que por unanimidade julgou procedente representação em face do ex-gestor Fabiano Santos Alves, aplicando-lhe multa no importe de R$ 1.000 e determinando a recomposição à conta do Fundeb do valor de R$ 134.909,94. Promoção de arquivamento fundamentada na prescrição da pretensão punitiva por suposto ato de improbidade administrativa imputada ao ex-gestor do município de Macambira e ausência de legitimidade do parquê sergipano para execução de títulos executivos extrajudiciais decorrente de repercussões econômicas de julgados da Corte de Contas. Esse Conselho Superior converteu em julgamento o julgamento em diligência, consistente na solicitação de informações ao município de Macambira e à Procuradoria do Estado de Sergipe, objetivando esclarecer, respectivamente, se foram adotadas providências relativas ao ressarcimento ao erário e à cobrança de multa, objeto da decisão do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Aqui, conforme documentação, comprovação do cumprimento das diligências com expedição de ofícios dirigidos ao município, folhas 45, e à Procuradoria-Geral do Estado, folhas 43, 59, 65, 72, 104, e as correspondentes informações prestadas pela referida municipalidade e pelo órgão de representação jurídica do Estado de Sergipe. Então, diante do cumprimento dessa diligência que foi determinada pelo colégio, ou pelo, perdão, pelo conselho,
na verdade, eu recebi o voto, né, nós recebemos todos por e-mail, só que veio faltando, ele pulou da folha 5 para a folha 8. E opa, era justamente onde viria a resposta que deu à Procuradoria-Geral do Estado.
Ficou porque, realmente, não é?
Se tá faltando.
Porque o que chamou a atenção foi, eu até adivinho, ou imagino por que a Procuradoria-Geral do Estado não ingressou com a ação, cobrando a multa. Até imagino. Mas, na verdade, ficamos sem a resposta, porque o que há de lamentável nesse procedimento, que é, pelo número de folhas que o senhor citou aí, a gente percebe, a Procuradoria-Geral do Estado não respondia às indagações da Procuradoria-Geral de Justiça, do primeiro da promotoria, depois foi pedida a intervenção da Procuradoria-Geral, e eles não respondiam. Só depois, em algum momento, e nós não temos no processo materializado, não consta, qual foi a resposta que a Procuradoria-Geral...
Deixa eu dizer aqui, doutora, então eu vou pedir, doutora...
Era essa dúvida
pedir para a nossa assessoria para juntar o voto, porque...
Não, mas não é necessário, né, você
vai ter mas tá aqui, qual foi a resposta. Vou ler a resposta aqui, que tem aqui, na verdade, a senhora disse que só chegou até a página 5.
Até o final da página 5.
Pois é.
Aí pulou para 8.
A resposta está na página 6. A resposta está na página 6.
Curiosidade de quem perdeu o último capítulo da novela, né?
A resposta veio na página 6, doutora. Deixa eu aqui ler. Ocorre que a diligência anunciada somente restou integralmente atendida após cooperação institucional desta Procuradoria-Geral de Justiça com a expedição do ofício número 1109/2021, que culminou com a apresentação pelo órgão de representação jurídica do Estado de Sergipe do ofício externo 273/2022, contendo informação acerca da não deflagração da competente execução da pena de multa em desfavor do ex-gestor municipal em razão dos fundamentos abaixo produzidos. Aí aqui está aqui, doutor, é transcrito. Em atenção ao expediente número 2027-229-3728-2021-31, da Lavra de Vossa Excelência, por intermédio do presente ofício, informamos que não fora protocolado processo de execução da multa imposta ao senhor Fabiano Santos Alves no bojo do acordo número 19.006, proferido nos autos do processo TO 1931-2008, da competência do eminente Tribunal de Contas do Estado. Registre-se que o interessado teve deferido a seu favor, nos mesmos autos do acordo condenatório, o parcelamento da multa em questão, carecendo esta Procuradoria-Geral de interesse de agir em relação ao sobredito processo executório. Repite-se que informações em relação ao processo são fornecidos desde o ano de 2009. Ele fez um acordo e parcelou a multa. Então, eles não entraram com a execução.
Agora custava responder. Ficou esse procedimento rolando, doutora, e ofícios sendo expedidos.
Vou aqui dizer ao senhor, vou repetir o número de páginas, 43, 59, 65, 72, 104. Então, chegaram a um acordo extrajudicialmente, chegaram a um acordo no Tribunal de Contas.
É.
É uma questão de cuidado. Foi. Né? Valor do cuidado, assim,
eu fiquei naquela de quem perdeu o último capítulo da novela, porque assim, mas qual é a resposta?
Não, com certeza.
Qual é a resposta? Hoje se responde. Quando se manda coisas da PGJ.
Geralmente responde. Eu não sei esse caso porque não responderam. E talvez tenham perdido por lá o expediente,
foi
não sei.
Eu né? Todo o voto,
foi bem insistido. Exatamente.
Insistiu várias vezes na
Eu imaginei até que tivesse prescrito a multa, porque pelo tempo, como isso foi de 2008, agora a multa acho que foi aplicada, foi em 2015, isso. Eu imaginei que a multa tivesse prescrita e por isso eles não ingressaram com a ação. Não, mas foi não foi. Veja que agora me surpreendeu o desfecho. Não era, foi o parcelamento.
Exatamente, parcelado.
Mas concordo plenamente. Pronto, eu então, só fiquei curiosa aqui com a...
Doutora Conceição, doutor José Nilton Eduardo. Ok?
Acompanho.
Bom, só eu...
Acompanho o voto.
Tinha votado em alguma coisa, em alguma medida nesse procedimento.
Veja, foi um pedido, foi uma conversão em dirigente.
Não, aí foi o conselho na época, a Vossa Excelência era o presidente.
Porque, como presidente do conselho na época, eu cheguei a votar alguma
votou.
Coisa.
Votou, sim.
Confirmando
votou
a diligência.
A diligência.
Ou pedi vista.
Não pedi vista.
Eu acho que pediu vista, sim. Pediu, foi o procurador-geral que pediu vista. O voto era a doutora Cristina Brandi.
Então, eu estou...
Ah, entendi. É bastante antigo.
Na verdade, estava prescrito.
Então,
prescrito o ato de probidade. Agora, os danos foram
Os danos,
o problema era as multas.
Mas você
porque a multa, ela é prescritível. Entendeu? Com 5 anos
estava lá. Estava prescrito.
Tá prescrito.
Voltou para mim. Foi minha, tudo bem. Então, não tem problema nenhum, não.
Eu acho que não tem problema,
eu pensei que eu tinha entrado em mérito em alguma coisa aqui.
Não, foi um pedido de diligência, a diligência concluída voltou.
Não, e o pedido de diligência foi meu.
Pronto.
Então não tem
por isso que eu estou aqui lendo que foi cumprido.
Não há problema nenhum.
Então, por unanimidade, foi homologado o arquivamento do item do inquérito civil PROEG 32.15.01.01.10, oriundo da Promotoria de Justiça de Campo do Brito. Esse item é o 2.6 da pauta. Na sequência, temos a apreciação, o item 2.7, apreciação para homologação da indicação do promotor de justiça, doutor Dejaneiro João Nascílio, com o objetivo de substituir o excelentíssimo senhor procurador de justiça da 5ª Procuradoria de Justiça, doutor Eduardo Barreto da Vila Fontes, em razão de férias do promotor de justiça convocado, doutor Eduardo Lima de Matos, no período de 23 de maio a 10 de junho de 2022, para exercer as funções de procurador de justiça. Em discussão, em votação, então homologada a indicação por unanimidade. Nós temos o item 2.8, que é comunicação formulada pelo ofício 66-2022, datado de 10 de maio de 2021, da lavra do promotor de justiça, doutor Yuri Marcel Menezes, acerca do arquivamento do procedimento de investigação de criminal do Ministério Público PROE 77-21-01-0007, em virtude de constituir mera reprodução de fatos anteriormente apurados no PROE 77-01-20-0001. Temos aqui no item 2.9 mais uma comunicação que é formulada pelo ofício 277-2022, datado de 13 de maio de 2021. Está escrito aqui. Da lavra da excelente senhora promotora de justiça, doutora Rosane Gonçalves dos Santos, acerca da propositura de ação civil de improbidade administrativa 2022-722-00180 e da ação penal 2022-722-00182 no bojo do inquérito civil 06-20-01-0056. 2.10, nós temos comunicações referentes aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos a seguir relacionados.
Nesse caso, aí, pela ordem, eu tenho também
não, doutora,
de repente é o mesmo, né?
Vamos doutor Josenias.
Eu só tenho um esclarecimento, eu já olhei todos, na verdade. É que o doutor...
2.10, doutora.
De Lagarto, eu esqueci o nome dele. Doutor Adson, ele encaminha 3 procedimentos, eles estão virtualizados. Eu não compreendo muito bem, porque esses que não estão aqui nessa relação...
Eu acho que entendi, mas prossegui.
Que não estão nessa relação, foram encaminhados virtualizados para que sejam distribuídos para nós. A pergunta é... Esses procedimentos já foram distribuídos para cada um de nós?
Eu acho que ainda não. É porque, nesse caso, eu acho que eu entendi a mesma coisa que o senhor, foram inquéritos civis que foram convertidos diretamente em PA sem mandar para o Conselho.
Foi o nosso colega anterior que fez essas coisas.
E aí, o doutor Adson, corretamente, né?
De devolver para que fosse reconvertido.
Isso.
Originalmente, no que era originalmente.
Exatamente. Né? E aí, se for o caso de arquivamento, aí sim, manda ao Conselho.
É, mas ele está pedindo para que seja apreciado pelo Conselho. Esses três
esses
que eu
estou dizendo.
Então vão ser distribuídos ainda. Isso aí,
secretário. Vão ser, vai ter relatoria.
Já está habitualizado e que vai ser distribuído.
Vai ser distribuído. Agora, o outro que eu tenho, na verdade é outro, mas também de Lagarto, também foi encaminhado por doutor Adson, é o 42170100085.
Sim.
E aí ele trata do seguinte: trata-se do procedimento administrativo instaurado em razão do recebimento dos ofícios 118-110-238 de 2015, oriundos da Corregedoria Geral do Ministério Público, dando conta da existência de pendências com relação a 53 denúncias abertas antes da data de 9 de setembro de 2013, as quais foram respondidas, mas não finalizadas, e que encontravam-se aguardando análise no sistema DISC-100. Bom, aí segue...
O sonda, né?
O tal sonda. Então, segue várias explicações que eu fiquei um pouco confusa, que diz que este sistema sonda não existe mais.
Não existe mais,
Mas, aí eu pergunto, não existe mais, mas essas denúncias, se elas foram finalizadas, elas vão ser remetidas ao mesmo, pelo menos àquela Secretaria de Direitos Humanos, porque o fato de não lançar no sistema não impede que seja respondido via ofício, talvez, né? É porque, como é procedimento administrativo, eu não sei se a gente pode pedir vista. Pronto, aí eu vou. Porque eu fiquei na dúvida, assim, como finalizar essas 53 denúncias? São coisas antiquíssimas, é diante de 2013. Mas, será que não tem que, pelo menos, ver se houve comunicação para a Secretaria de Direitos Humanos, né, do Ministério da Justiça? Se houve, pronto. Arquiva, não há mais nada que fazer.
A corregedoria, e a corregedoria informou que a única forma seria arquivar esse procedimento.
Arquivar,
Porque não tem a...
Eu só quero saber se foi comunicado ou não
à Secretaria. Não tenho conhecimento disso aí, até porque a correção foi feita ainda na época da doutora Conceição, a correção lá nessa promotoria específica. Então, eu não sei exatamente como é que está essa situação, que deve ter sido em termos de determinações da corregedoria na época, né, doutora Conceição? Tem alguma lembrança disso?
É porque ele relata que como é o nome? A menina que está lá.
E agora?
Tem um nome.
A Loirinha.
Sim.
Você é a outra magrinha?
Ah, Ricele.
Ricele.
Aqui.
Ele entrou várias vezes em contato com a corregedoria através de Ricele, ela manifestando que não há, a única forma seria arquivar esse procedimento, porque é o que eu estou dizendo, porque está listado no relatório.
É o que diz no relatório, exatamente. Se ao invés de pedir vista, como uma coisa que tem a corregedoria, apenas a corregedoria verificasse se realmente está tudo preenchido, eu não tenho nenhuma objeção.
Pode ser, pode encaminhar para a corregedoria para a gente verificar o que está acontecendo.
O que aconteceu, só isso. Porque a corregedoria compreender realmente.
Aos colegas conselheiros, eu me lembro.
Eu peço vista para poder verificar isso.
Vai entender melhor do que
ele. Problema nenhum.
Eduardo, na época, eu tive contatos com o doutor Antônio Castro. Vários, né? Foram várias situações, não só na correição, que eu não me lembro, eu acho que ele até na correição não estava na comarca, na promotoria, era um substituto, alguma coisa. Não, mas não tenho certeza, porque são muitas. Mas não, porque como são muitas, a gente não consegue lembrar de todas, né? Na época era presencial, né? Então, eu fazia esse acompanhamento pelos relatórios, né, pelos lançamentos do que tinha no sistema, e tive que várias vezes fazer uma intervenção para essas devoluções e essas atualizações. Me ouviram, porque cada um estava conversando de lado.
Perdão, doutora.
Doutora Cristina,
eu peço vista então para poder dar uma verificada.
Então, eu tive que intervir várias vezes para atualizar. Várias, e várias vezes. Inclusive, cheguei a pedir, confesso aqui aos senhores, que Luiz Alberto entrasse em contato com ele. Não adianta. Não.
Então, item 2.10...
O Eduardo examina.
2.10, é isso mesmo. Estão comunicadas aqui, estão comunicados os arquivamentos sumários, mas há um pedido de vista do inquérito civil, melhor, do procedimento administrativo, número 42.17.01.0085. Faça aí o registro aí desse pedido de vistas realizado pelo seu corregedor, doutor Eduardo Dava. Passamos agora ao item 2.1, que é comunicações referentes aos arquivos, às prorrogações dos prazos dos procedimentos a seguir relacionados. Então, nós temos aí todos aqueles procedimentos prorrogados, né? E vamos agora para o item 2.12, que é apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e notícias de fato a seguir relacionados. Temos aqui o gabinete número 1, que é titularizado pelo excelentíssimo Dr. Josenias França do Nascimento, e nós temos, Dr. Josenias, manifestações pela homologação dos itens 1 a 9. Em discussão?
É pela ordem.
Pois não, doutora?
É o seguinte, o 9, ele não é homologação.
Não.
Ele é uma conversão em diligência.
Não, doutora, eu tinha até anotado aqui, porque fui eu que provoquei, doutor Josenias, até de pedir vista nisso aqui.
Certo.
Tirar de pauta, aliás.
Vai sair de pauta.
Porque o voto inicial era pela conversão em diligência. Eu tinha até visto aqui na ata. Que está como conversão em diligência. Mas o voto, doutor Josenias, agora é pela homologação mesmo.
Pronto.
Há apenas um equívoco na pauta.
Ah, tá. Não, porque o voto que eu vi no PROEG ainda era convenção. O que está é convenção ainda.
Não, é porque está registrado como. Eu estava vendo aqui agora, está registrado apenas como informações adicionais.
Ah, bom. Inclusive, eu ia sugeri realmente a homologação, porque eu cheguei a olhar eu consegui achar no Maps, no Google Maps, o local, e é uma estradinha rural.
Não faz sentido,
é zona rural, não tem nada.
Foi isso que eu...
Fiz uma nova. Era o doutor Rodomar que estava. Depois eu voltei e aí pedi para
a gente analisar.
Há um equívoco apenas na pauta aqui, escrita, que está como conversão em diligência, e na verdade o voto dele já é por homologação.
A pauta foi redigida para essa situação.
Então, dos itens 1 a 9, nós temos todas as manifestações pela homologação, em discussão, em votação. Homologados por unanimidade. O item 10, nós temos homologação com remessa a outro ramo. Em discussão, em votação, homologado por unanimidade. Nós temos os itens 11 a 15, conversões em diligência. Em discussão, em votação, convertidos por unanimidade. E, por fim, nós temos o item 16, que é uma não homologação. Em discussão, em votação, não homologado por unanimidade. Gabinete número 2, nós temos agora os votos da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça. E nós temos, doutora Cristina, dos itens 17 a 25, manifestações pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Nós temos o item 26, que é uma homologação com recomendação, em discussão, em votação, também homologado por unanimidade. E temos dos itens 27 a 31, conversões em diligência. Em discussão, em votação, convertidos por unanimidade. Gabinete número 3 é titularizado pela excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. Nós temos, doutora Conceição, dos itens 32 a 36, manifestações pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos o item 37, que é uma conversão em diligência, em discussão, em votação, convertido por unanimidade. Nós temos o item 38, que é uma manifestação pela não homologação, em discussão, em votação, não homologado por unanimidade. Na sequência, nós temos agora gabinete da Corregedoria Geral, os procedimentos que foram apreciados sob a titularidade e relatoria do senhor corregedor, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. Dos itens 39 a 49, nós temos manifestações pela homologação, Em discussão, em votação.
Por favor.
Pois não, doutora?
O número
39 a 49.
Ah, 49. Sim, com relação ao item 40, inquérito civil 06-21-01-0037, da Promotoria de Justiça de Pirambu. Aí esse inquérito, ele tratou, o inquérito civil, ele tratou, foi ainda em decorrência de um projeto, MP pela Educação, que foi junto com o Ministério Público Federal e o CAOP da Educação, e movimentou aqui no estado todo, já é uma coisa um tanto antiga, isso é de 2015. E foi para Pirambu uma relação de quais seriam as deficiências das escolas locais. E pelo que eu vi, assim, rapidamente, parece que o promotor pediu alguma, o inquérito é enorme, tem 980 e poucas páginas, então eu só consegui olhar rapidamente. Parece que ele pediu uma perícia nas escolas e foi negada pelo GAI. Foi indeferida a perícia. Aí ele pegou e arquivou. Eu achei que ficou assim. E aí, tudo bem que ele pode ter pedido de uma forma exagerada, de uma forma excessiva, talvez ele não tenha feito os quesitos corretamente, mas entendo que ficou sem nenhum acompanhamento, então, a questão das escolas lá. Talvez ele... Então, eu estava pensando, talvez concordaria com homologação, mas faria uma sugestão ou uma recomendação para ele instaurar um PA para acompanhar como política da educação, acompanhar o estado das escolas e aí, uma a uma, à medida que fossem surgindo os problemas, ele pedia perícia. Porque eu acho que ele pediu perícia indistintamente de todos, foi indeferido e aí acho que ele não renovou da forma como seria devida.
A quantidade de escolas.
Exatamente.
Assim,
exatamente. E sendo que o MPDUC tinha, me parece que no início, pelo menos, que foi até onde eu consegui ler, assim, mais, até uma folha 300 e tanto, aí eu joguei a toalha, porque eu vi que não ia dar tempo, que era 1000 páginas. Parece que, inicialmente, eles falavam de 4 escolas só que estavam com problema. E aí, eventualmente, se colocou todas as escolas, ficou impossível realmente de fazer a perícia, né? Mas aí, talvez, fazendo uma política de acompanhamento, fazendo um PA, e aí acompanhando aquelas escolas que realmente estão com algum problema, é porque achei, depois de 5 anos, encerrar sem nenhuma providência concreta, então é isso que eu coloco aqui para...
Mas o procedimento não tem 5 anos, não, né?
Me parece que a denúncia do MPDUC foi de 2015. Ele deve ter sido convertido. Deixa eu ver se eu consigo achar.
O procedimento é de 2021.
Mas eu acho que ele começa, porque a questão do MPDUC começa em 2015. As primeiras comunicações começam em 2015. É um negócio já antigo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o número dele.
Fica à vontade.
Número 0035.
Agora virou moda pegar um padrão que existe na internet e fazer solicitação de perícia.
Não pode ser
assim. Também não pode ser assim, não.
Você não avaliou o processo, porque você pede tudo.
E aí, por conta da negativa...
Assim, não tem nada a ver com aquele processo.
Fazer uma sequestra...
A legislação que está vendo a reforma na escola.
Vê se termina, que eu vou falar uma coisa.
Um monte de perguntas.
E perícia contábil?
De perícia.
Você tem razão, começa em 2020. Agora, um documento que ele junta aqui do MPDU, que é bem antigo, tá aqui, tem um expediente aqui de 2018.
Depois, quando é negado, aqui, vai. A proposta de senhora é encaminhar um ofício sugerindo a abertura de um PA para avaliar a condição estrutural das escolas, é isso, doutor?
Para acompanhar a política de educação no município. A política educacional como um todo. Um problema físico, de merenda, etc. Para ele se inteirar, né? Deixa eu ver aqui. Tá,
todo dia agora eu recebo notificação do juízo de lá.
Que
interferindo nos processos.
E ele lá, hein? Aí lá, rapaz. E lá.
Japaratuba, né? Veja, eu encontrei aqui, por exemplo, ofícios de 2018, mas isso é mais antigo. Já é a doutora Rosane, né? Quem foi que arquivou, que fez o pedido de arquivamento?
Doutora,
foi
dela, eu não sei.
Foi? Deixa eu ver.
Aí,
não,
foi ela.
Foi ela.
Foi ela, então... definitivamente. Então, imagino que talvez... É, foi Rosane, foi exato. Impossibilidade de inquérito civil, tomou vacinamento com a consequência... Ah, não, agora eu estou compreendendo, mas ela tomou providência aqui. Tomou. Considerando a impossibilidade de se converter esse procedimento administrativo em inquérito civil, pelo contrário.
Ah, então pronto. Ela foi mais...
Promovo o arquivamento com a consequente distribuição como notícia de fato, para que seja convertida posteriormente em inquérito civil. Pronto. Pronto.
Ok, doutora.
Não, aí tá ok, tá ok. Tranquilo.
Então, dos itens 39 a 49, todos foram manifestações pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E nós temos o item 50, que o excelentíssimo corregedor se pronunciou pela homologação com remessa a outro ramo, em discussão, em votação, homologado por unanimidade. Nós temos aqui na sequência dois procedimentos que estão sendo comunicadas decisões monocráticas sem homologação, e ambos estão baseados no assento número 16, ambos comunicações feitas pelo excelentíssimo senhor doutor conselheiro doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, que são os inquéritos civis, o inquérito civil PROEG 06-21-01-0046 e o procedimento preparatório de inquérito civil 04-19-01-0066. Por último, nós temos aqui comunicação de homologações monocráticas de arquivamento, o excelentíssimo senhor conselheiro doutor Josenias França de Nascimento, com amparo no assento 24-2021, homologou monocraticamente o arquivamento do inquérito civil PROEG número 4-19-01-0036. Não temos mais assunto na pauta. Algum assunto a ser colocado? Então, sim, doutora.
Foi definido para que a gente fizesse um contato com o Ministério Público Federal, não é, doutora Cristina, doutora Josenia, doutora Eduardo? É, eu fiz, na verdade, acabei um pouco assoberbada das coisas e não comuniquei. É, mas aí, já foi desde a semana, no mesmo dia eu fiz o contato com o Heitor. É, e ele disponibilizou somente essa sexta. Eu insisti, inclusive, eu disse, então, vamos fazer antes. Ele disse, não, eu estou com a pauta muito cheia de reuniões. Está disponibilizado, doutor Eduardo, que não pode participar essa sexta. Vocês podem fazer em outra data, porque no dia 1º de junho eu vou... 1º a 2 de junho, eu vou entrar de férias. Então, não teria tempo hábil para...
Se vocês têm
condições
de fazer.
Já não pode também. Aí eu não tenho como, sabe?
É tudo discussão, a não ser que a gente não dá para fazer amanhã.
O José Nilson e o doutor Eduardo não podem.
Ah, já são dois, vai ser complicado. Se a gente tivesse um coro assim, pelo menos
né? É importante que todos, que estejam todos, até por causa das ideias, né? E das reflexões que são feitas. É, e não adianta eu querer dizer assim, de marcar segunda, terça ou quarta, porque se ele com uma semana, 15 dias antes, me deu 15 dias depois, imagine 3 dias na próxima semana. Não vai ter condições de fazer, que eu ainda estou aqui nesses 3 primeiros dias da semana aí.
Aí eu acredito que talvez ele não esteja querendo se deslocar para cá.
Não, ele pediu para ser virtual.
Mas aí poderia fazer virtual.
Eu posso falar com ele para saber se segunda eu estou no tribunal que tem a inauguração do centro restaurativo aí no arquivo. Eu tenho reunião também, finalizando antes da minha saída com a Coapaz. Na terça, talvez. Poderiam? Eduardo, na terça tem correição, né? É, porque eu posso tentar com ele fazer terça ou quarta.
Fazer uma coisa rápida, né? Não é uma coisa longa, principalmente reunião virtual é muito rápida.
Muito rápida.
Bom, se der para marcar, fazer, eu tenho correção, mas não é virtual.
É, dá para. Participar assim, no final da manhã, 11, 11 e meia. É? Em meia hora a gente resolve isso. Eu vou falar com ele, a depender.
Uh-huh.
A gente vai. Certo?
Ou terça ou quarta para mim.
É, somente isso. Eu vou...
Terça no final da manhã.
É.
Final da manhã.
Eu vou direcionar, vou tentar direcionar os dias. Não sei se a gente consegue, né? Somente isso, doutor Machado.
Obrigado, doutora Conceição. Então, não havendo mais o que ser debatido e discutido, declaro encerrada a 9ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, agradecendo a presença de todos.